Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena.
Hoje tenho comigo a Inês Castelo Branco. Andámos aqui a adiar e finalmente, obrigada.
Obrigada eu.
Saquei aqui algumas informações sobre ti. É viciada em Coca-Cola e é capaz de deixar falar à pessoa que bebe a última Coca-Cola do frigorífico, mesmo que seja o teu filho.
Sim, ele não bebe, ele sabe que não pode.
Eu também tenho esse vício e essa zanga. Agora estou numa fase de detox, então já não compro. Se vou fora, bebo, mas
então
em casa...
Então não és mesmo viciada.
Estou em detox, porque o meu marido me chateia. Tens muito jeito para anedotas, especialmente que envolvam baleias. Tens alguma dislexia em algumas expressões, por exemplo, beijar tejinhos, em vez de até dar beijinhos.
É um clássico.
Um pneu purado. E a password da internet, tu dizes password da internet. E é sem querer?
É sem querer, mas depois rio-me muito e escrevo.
Ok, é que tu lembraste-me com esta, sobretudo com a password da internet. Lembraste-me o polícia do Alô Alô, lembras-te?
Sim. Eu tenho uma ótima que é, mas às vezes há pessoas que já me conhecem tão bem que conseguem decifrar, que é: olha, hoje não te esqueças que ruda a mora.
Eu quero.
Muda a hora.
Mas a escrever, controlas?
Assim, a escrever completamente, é só a falar.
E depois dizes também, mas aqui já não sei se é dislexia, se é, tu dizes sempre, em vez de dizes paniquei, dizes apaniquei.
Não, isto é por causa de um apanhado da RTP.
Que ficou.
Verdade, acho muita graça.
É mais piada. Gostavas muito de ir ao site da PJ ver crimes?
Não, ver cadáveres.
Ai, que horror, não é pior?
Eu não gostava, gosto.
Ainda vais?
Ainda.
Ok. Adora encaracolar o cabelo.
Tenho um tique, sim, muito característico, é fazer rolinhos no cabelo.
Parece que estás em flerte com o rapaz.
Opa, é horrível porque está cada vez pior.
Ah, é, tens para as mãos nos bolsos com as crianças. Adoras festas, és uma ótima anfitriã. Recebe em casa como ninguém e criou há pouco tempo as quartas-feiras mágicas, onde convida pessoas que não se conhecem.
Sim.
Isso é muito giro.
É, está a ser um sucesso.
E a pequeno almoço?
Não, é jantar.
Ok, jantar. Uhum. Uma altura que tinhas aí, eu lembro-me de fazias uns pequenos almoços, ou era em casa de alguém?
Não, era o Vargas. Brunch. O Vargas é que faz brunch.
Então é isso. O Vargas, que também já o convidei para vir este podcast, há de vir em breve. Odeias perder em jogos. Tens mal a perder, portanto.
Opa, isso é uma falácia. É assim, eu tenho mal a perder quando há batutice. Quando não há, eu sou boazinha.
Tu, se calhar, foi uma amiga tua que faz batota que disse isto.
Precisamente.
És muito generosa, foi um ótimo elogio que te deram. Sim. Em criança diziam que parecia um gato, porque tinha um olhar de gato, ficava assim a olhar.
Isso foi a minha mãe.
Por acaso não foi? Não. Foi o Rui Maria Pego.
Ah, uau.
Também já convidei para este podcast. Adoras vinho tinto e adoras ler.
Sim.
Por isso é que aqui estás. Entretanto, fiz-te uma surpresa. Como é cedo para te dar um vinho tinto, trouxe-te uma Coca-Cola.
Ah, é ótimo. Nunca é cedo para uma Coca-Cola.
Como não sabia se era a zero ou a normal, trouxe as duas. Agora, isto não é publicidade, mas pronto.
Ok, não, agora passei para a zero porque por razões óbvias,
é,
mas também
eu
já comecei a ler que a zero faz pior.
É um aspartame, é exatamente.
Obrigada, obrigada.
Bom, Inês Castelo Branco, bem-vinda. Quais são os teus hábitos de leitura?
Ora bem, os meus hábitos de leitura, eu não tenho um padrão. Eu leio muito mais nas férias, eu acho, como toda a gente, e no campo. Tenho uma casa no campo, para onde fujo aos fins de semana, e como a internet lá não é espetacular, eu não tenho Wi-Fi, não tenho televisão, é assim o sítio onde eu mais leio e devoro livros. Sou uma slow reader, portanto demoro. Depende também do autor, mas normalmente demoro algum tempo a ler histórias. Na pandemia foi a altura que eu li mais. Gosto de escrever na primeira página do livro a data em que começo a ler.
E depois o teu nome?
Não, ponho só a data.
Ok. E tu estavas a dizer também que gostas de ler ao acordar, okay, ainda na cama?
Ah, exato, eu descobri, mas isso é uma coisa mais ou menos recente, há 2 anos para cá, que quando eu gosto mais de ler é ao acordar na cama, assim. Às vezes até tipo, tomo um pequeno almoço, volto para a cama e leio. Muito também lá no Alentejo.
Que bom!
Que é aquela altura, como eu acordo muito cedo, é aquela altura em que a casa está toda a dormir, em que eu não tenho ainda de tratar de pequenos almoços e coisas, então tenho ali aquele meu momento.
Maravilha. Autor favorito disso não tens, mas a quem és mais fiel é o Javier Marias.
É assim, eu não consigo, nem autores nem livros, eu não sei como é que eu te dei uma lista, porque é como os filmes ou as músicas, tenho muitos favoritos. Mas sim, tenho uma coleção muito grande do Javier Xavier e gosto muito da escrita dele, mas de outros tantos.
Sim, e trouxeste um deles que já lá vamos. Género literário favorito?
Eu gosto muito de romances e há pouco tempo descobri que também gosto muito de policiais.
O que é o outro Javier, não é?
Javier Cercas, sim.
Vou aqui também anotar para quem gosta de policiais.
Javier Cercas escreveu o Terra Alta e depois o Terra Alta 2, que se chama Independência e que é de devorar mesmo.
Ok, esse é daqueles que dá vontade de voltar para a cama a correr.
Sim, eu por acaso o Independência devorei o Enfrentar a Lareira numa tarde.
Uau, que bom! Tá bom. Lareira, mesmo cenário, com copo de vinho tinto.
Com copo de vinho tinto, claro.
Lá está. Com que autor ia jantar? Eu adorei a tua razão para escolher este autor, conta lá.
Então, descobri há pouco tempo que o Chekhov era um gato. E eu tenho uma relação com o Chekhov engraçada, que é, eu comecei, quando estava a estudar, comecei a ler as peças do Chekhov e não o adorava. Ah, mas toda a gente dizia bem dele e que eu tinha de percebê-lo. E depois houve um dia que fui fazer um workshop com um americano que se chamava Robert Castle e calha-me uma cena do Tio Vânia. E de repente ele deu uma nova abordagem ao Chekhov e eu comecei a ler o Chekhov de outra maneira, que é muito mais cómico do que trágico. Quer dizer, a comédia também está sempre muito próxima da tragédia. Mas eu comecei a ler aquilo de outra maneira e apaixonei-me pelo Chekhov tardiamente, mas já está. E no outro dia estava a ver, assim, tipo, autores giros e vi uma fotografia dele e fiquei encantada.
Pronto, jantarias com ele. Seria um date então, não era?
Sim, além que ele é russo e eu acho que os autores russos têm todos assim uma loucura muito interessante.
Sim. Anton Pavlovich Chekhov, 1860-1904, escritor, médico e dramaturgo. E um gato, ficamos a saber, também acho que fui logo ver.
Yeah, não é?
Confere, é bem giro. Tirava-lhe aquela pera, mas só. Livros que adoraste, vamos aos livros da Inês. Uma Pequena Vida, da Hanya Yanagihara.
Ai, consegues dizer esse nome? Uau!
Sabes que já foi aqui falar da Mariana Duarte Silva e o Renato Duarte, em episódios passados, escolheram também este livro.
Pois eu vou-te dizer, esse foi o meu livro preferido do ano passado. É um livro muito grande, com muito poucas personagens femininas, que seria uma coisa que eu não gostaria à partida, mas é tão bem escrito, tão duro, tão triste. Eu gosto muito de livros que me causam sensações, que me fazem chorar, que me fazem parar, e esse causou-me muitas sensações.
Tiveste de parar, amigas minhas que o leram, e eu não tive coragem ainda, não é por ser enorme, tem mais de 700 páginas, mas é por ser duro. E tenho amigas que tiveram que parar, uma delas até disse, foi o namorado que lhe disse, ok, já chega, para.
Eu lembro quando eu acabei o livro, acabei a chorar e estava também ao lado do meu namorado. Não vou dizer o que é que ele disse porque é um spoiler, mas tipo, ele estava aliviado, sim.
Ok. E queres contar um bocadinho da história? Os quatro amigos?
A história são quatro amigos, passam muitos anos na história, não é? Eles conhecem-se na universidade e depois vão-se reencontrando na vida. Não podiam ser mais diferentes uns dos outros, mas há um deles em particular que é o protagonista, não é? Que sofre muito na infância e vai-se desvendando porque é que ele é tão marcado por essa infância e é de facto uma infância muito dura de abuso mas é uma personagem também deliciosa, portanto ficas um bocado agarrado à dureza da coisa.
Teve uma vida dura e isso é que eu acho que também faz mais chorar, não é? E depois é os amigos, na verdade, que o amparam, portanto é também uma história de amizade, não é?
Sim, alguns e depois os que não conseguem lidar com isso, que também há muito na vida real, não é? Tu podes ter um amigo que é um grande amigo, mas depois em momentos de fraqueza ou de vulnerabilidade não, apanicam, entram em pânico e não conseguem lidar com isso. E depois tem uma personagem que é um homem que quase o adota e que eu também adorei, gosto sempre destas personagens, destes pais incríveis, e é um pai quase adotivo que eu também gostei muito de acompanhar.
Temos quatro amigos, é o Willem, que é ator, o JB, que é pintor, o Malcolm, que é arquiteto, e pronto, depois o advogado, o Jude, o tal protagonista. Tem os traumas físicos e psicológicos da infância, de abusos. Este livro, o editor e a agente e a própria escritora achavam que não ia vender bem, e de repente foi a finalista do Booker Prize, entre outros prémios, venceu o livro de ficção do ano da British Book Awards e do prémio Kirkus para ficção, e o The Guardian colocou na lista dos 100 melhores livros do século XXI.
Pois, eu concordo. Quer dizer, eu não li todos, mas acho que nem 100 li. Mas eu, pá, eu gostei mesmo muito desse livro e fiz imensa publicidade ao livro. Acho que já o ofereci a algumas amigas e na altura que eu acabei de ler fiz um post sobre ele que também foi bastante falado porque foi logo a seguir a ler e aquilo tocou-me imenso.
Ok, Uma Pequena Vida da Anya Yanagihara. Ela que é uma romancista, editora, escritora de viagens americana, cresceu no Havaí e mudou-se muitas vezes com a família. Viveu em Nova York, em Maryland, no Texas, na Califórnia. E depois é engraçado porque fez muito sucesso este livro e o primeiro romance dela que também fez sucesso é The People in the Trees, As Pessoas nas Árvores, em tradução livre. Foi elogiado como um dos melhores romances desse ano. Portanto, ela de facto tem o talento garantido. E por isso que é que houve polémica. Ela continua a trabalhar como editora numa revista e as pessoas dizem porque lá fora consegues viver com best-seller, não é?
Sim.
Porquê que consegues... Porquê que continuas a trabalhar? E ela, porque não sei fazer de outra forma. Então trabalha e mantém
que engraçado.
A escrita.
E agora lançou o Paraíso, que eu já comprei, ler. Mas não li.
Ok, eu tenho uma pequena vida, mas falta-me a coragem. O Sentido do Fim, Julian Barnes.
Eu adoro Julian Barnes, todos os livros de Julian Barnes que li. Este em particular, li-o. Eu acho que os livros também nos tocam pelo timing em que os lemos, às vezes. Eu li-o logo a seguir ao meu divórcio. Por alguma razão, ele bateu-me muito. Sabes que acontece muitas vezes a saber que gostei muito de um livro e nem me lembrar da história.
Sim.
Mas isto, por acaso, lembro-me e eu acho que tem a ver com o facto de falar muito da memória e da forma como o mesmo acontecimento pode ser diferente para duas pessoas, não é? Já o Sándor Márai escrevia... Márai é assim que se diz?
Sim.
Escrevia isso nas Velas Ardem até ao Fim, porque é um livro sobre amizade, mas sobre um acontecimento que é entre dois amigos em que um vê de uma maneira e o outro de outra. E sim, passam-se muitos anos.
São dois amigos, exatamente, que se reencontram ao fim de 40 anos. Sim. E o livro, que até é pequenino, é durante o jantar, a conversa.
Exatamente. Este é muito parecido. É dois amigos que são muito próximos na universidade, claro que há uma mulher pelo meio também, e depois têm as duas memórias diferentes do mesmo acontecimento.
E falam sobre isso, pois, porque agora ele está reformado, portanto voltam atrás e recuperam a faculdade. Tony Webster e a sua, claro que só conheceram Adrian Finn no fim do liceu, famintos de livros e de sexo e sem namoradas, vivem esses dias em conjunto, trocando afetações, piadas privativas, rumores e mordacidades de todo o género. E depois o Adrian era mais sério que os outros, seria certamente mais inteligente, estou aqui a ver a crítica, não é? Juravam que ficavam amigos para o fim da vida e depois de repente na reforma então reparam que afinal as coisas não são como um deles acha.
Sim.
Outro livro que isto também me lembra, porque é também as duas versões da história, é a história de Roma, da Joana Bertolo, que te recomendo.
Não, é?
E a Joana já cá esteve neste podcast e recomendo que ouçam a conversa, que é ótima. A história de Roma não tem nada a ver com Roma, a cidade.
Uhum.
Roma é uma personagem, mas não é a protagonista. Não quero estragar, porque é uma surpresa gira, mas é uma mulher que fala que vai se reencontrar com um ex-namorado. E tu conheces a visão dela, portanto, o ponto de vista dela, viver em Buenos Aires, como é que foi o namoro, como é que se conheceram, tudo. E quando eles reencontram, a conversa, afinal, não é como ela achava que era. Ele dá a versão dele.
Uhum.
E agir porque é aqueles livros que nos fazem pensar, não é? Realmente tu tens a tua versão e nem sempre...
Toda a gente tem uma versão diferente, do mesmo acontecimento.
Mesmo acontecimento, anos depois. Portanto, fica aqui também a recomendação. A História de Roma, da Joana Bertoli, e aqui o livro da Inês, O Sentido do Fim, do Julian Barnes. Ele vive em Londres, é autor de mais de 20 livros. Três dos seus romances foram finalistas do Man Booker Prize, entre eles O Papagaio de Flaubert, também galardoado com outros prémios. E depois tens A Única História, O Homem do Casaco Vermelho, tens imensos.
A Única História é uma história de amor entre uma mulher mais velha e um rapaz mais novo. É muito fixe também.
Também gostaste, também recomendas, vou aqui anotar. E já trouxeram para este podcast Julian Barnes, neste caso, O Sentido do Fim. A praia de, não sei como é que se diz, Chesil. Do Ian McEwan.
Opa, o Ian McEwan também está a mim mais ou menos ali ao nível do Julian Barnes. Porquê é que eu escolhi este livro? Este livro foi-me oferecido por um dos meus melhores amigos há muitos anos atrás. Este livro é uma delícia, porque é, eu quase que diria que é um conto, é um livro pequeno sobre a lua de mel de um casal que vai para esta praia. E eu não sei em que anos é que se passa, mas imagino que seja...
1962.
Ok. Eu ia dizer 50, vê lá.
Agora é início.
Mas a ideia do livro, a beleza do livro é que eles amam-se, mas não tiveram momentos de intimidade. E então é o qual é que é esse caminho e o que é que, e o buraco que isso pode causar entre um e o outro, essa procura de plena intimidade. E é muito bonito e muito bem escrito.
E tu leste também há muito tempo, mas lembras-te?
Por acaso lembro-me, nunca mais me esqueci disto, porque a sexualidade também foi mudando muito ao longo dos anos, não é? As pessoas hoje em dia não casam virgens. E essa ideia também faz um bocado de confusão. E ao mesmo tempo não era o caso deles não se amarem. Esse podia ser outro livro também. É que são duas pessoas que se amam, mas para quem a intimidade está a ser muito difícil.
E conseguem falar sobre isso?
Não me lembro.
Ok. Vou ficar mais vontade para ler. É o Edward e Florence, são jovens inocentes casados numa manhã, chegam ao hotel na costa de Dorset e ao jantar na suíte reservada a casais em lua de mel, esforçam-se por dominar os medos íntimos da noite de núpcias que se avizinha, como tu disseste. E depois, olha, tens aqui imensas críticas ótimas. Isto na altura, quando foi publicado, não é? Que foi em 2007, aliás, diz o João Pereira Coutinho no Expresso. Melhor livro em 2007, desconfio que não há. O Eduardo Prado Coelho no Público. Admirável. Diz a Oprah, uma reflexão profunda e certeira sobre os altos e baixos do amor.
É, eu até acho que tentaram fazer um filme, ou fizeram um filme, que não é muito bom. Portanto, não vão ver o filme,
pois,
leiam um livro.
Vale sempre mais a pena. É mais um exemplo de como um escritor é capaz, em pouco mais de 100 páginas, de desenvolver um potencial explosivo que remete para a complexidade das relações entre os sexos, o peso da cultura familiar, as alterações sociais e o momento político e as consequências dramáticas em termos pessoais. Diz a Helena Vasconcelos no Público. A Praia de Chesil, Ian McEwan. Ele que é um escritor inglês. Sabes que ele por vezes é chamado de Ian Macabro porque devido à natureza das suas primeiras obras que, de romance a romance, pronto, converteu-se num dos mais conhecidos da sua geração. É um ateu ativo. E em 98, e causou uma grande controvérsia, ele foi concedido um prémio, o Man Booker Prize, pela obra Amsterdão, que é a mais falada dele.
Eu acho que eu li o Amsterdão, agora não tenho certeza.
Fica aqui a recomendação, o Amsterdão ainda não sabemos, mas...
Não sabes qual é a sinopse do Amsterdão, não?
Não me lembro, okay. Na altura li porque alguém me falou nisso, mas ainda não trouxeram para este podcast, mas foi uma amiga minha que disse, tens que ler, dele tens que ler esse. Mas pronto, então é considerado macabro e deu assim alguma polémica.
Também gosto, eu não sei até se ele e o Julian não serão... Não competirão um com o outro,
okay.
São os dois ingleses, têm mais ou menos a mesma idade e eu gosto muito da escrita dos dois.
Então, ainda bem, assim, isso não é competição, assim, juntam-se ao grupo, não é? Como o rock, gostas de várias bandas, ou de, não é, o género de música. A Praia de Chesil, de Ian McEwan. Javier Marias, quem mais lês? Escolheste tu, ele já foi aqui escolhido, e já até ofereci a Berta Isla e Inês Folk logo no início da primeira temporada. E tu escolheste um novo para aqui para o podcast, Todas as Almas.
Leia aí a sinopse de Todas as Almas.
A jovem professora Claire Bays atrai o olhar de muitos colegas no jantar da Universidade de Oxford. Entre os que a cobiçam está o nosso narrador sem nome. É um professor espanhol, desesperado por escapar ao tédio da conversa com um economista obeso. Claire e o nosso narrador não tardarão a explorar o fascínio mútuo em encontros furtivos, em quartos de hotel, longe da vigilância do marido de Claire. Ela é casada, a malandra.
A malandra. E assim, eu fiquei muito na dúvida em qual deles do Javier escolher, porque eu gosto de todos. Confesso que não é um autor fácil para toda a gente, é um autor com uma escrita muito particular. Foi uma amiga minha que me ofereceu o primeiro livro, que eu acho que foi o Enamoramentos, e a partir daí eu comecei a comprar outros. Adorei o Berta Isla também, ainda não li, porque o Berta Isla é sobre uma mulher que está à espera de um
marido que vai para fora, que está sempre a viajar,
que é espião.
Exatamente. E agora
há o lado do marido da mesma ausência, que eu ainda não li, mas já ofereci a um amigo. Assim, o Javier escrevia, ele morreu agora há pouco tempo, ele escrevia crónicas para o El País, é muito famoso em Espanha e eu gosto mesmo da escrita dele. E também, eu acho que, não sei se fala muito disto no teu podcast, mas eu acho que as traduções também são quase coautorias, não é? Às vezes não é só a escrita de um autor que eu gosto, é também a tradução.
É importantíssima.
E eu leio muito traduções, não? É raro ler na língua original. E eu gosto muito também das traduções do Javier.
Ah, boa, fica aqui o elogio. Ele é da Alfaguara, portanto fica aqui o elogio. Ele morreu de...
Que é a minha editora favorita.
Pois, já tem assim um selo de qualidade, não é? Ele morreu de Covid, de complicações, uma pneumonia associada ao Covid. E sabes que ele, apesar do enorme sucesso, tem sido alvo de algumas críticas negativas que o consideram pouco espanhol. Vou ter que ler.
Pouco patriota.
E o primeiro conto que ele escreveu, que foi publicado, foi escrito aos 14 anos. E depois aos 17 saiu de casa para ir viver com um tio em Paris para escrever. E escreveu o seu primeiro romance aos 17, intitulado Os Domínios do Lobo. Tradução livre, Os Domínios del Lobo. Que diz que escreveu nas horas de madrugada. E então ele descrevia-se como um escritor notívago. Foi também tradutor, foi editor, membro da Real Academia Espanhola, é considerado um dos escritores mais importantes da língua castelhana e literatura espanhola, Javier Marías Franco.
Eu imagino a beber um whisky à noite e a escrever, sem dúvida.
Bom, isso é pouco saudável, não é? A imagem do... Todas as almas. Também gostaste do Berta Isla e gostaste do Enamoramentos, foi
sim,
o primeiro.
Sim.
O Enamoramentos é uma mulher que fica, não é obcecada, mas é uma mulher que conhece à distância um casal num café, observa-os, não é?
Observa-os todos os dias.
Todas as manhãs, no pequeno almoço, ali o ritual. Aqueles, é o chamado desconhecido frequente, não é? Quando tu apanhas o metro sempre à mesma hora, está ali aquela pessoa que não conheces. Até que há um assassinato e ela, enfim, depois lá conhece a viúva. E pronto, e mais não podemos contar, mas também recomendas, eu vou aqui escrever.
Sim,
tudo.
Também.
Javier Marías, Berta Isla e o Enamoramentos.
Eu recomendo todos os dele.
Então pronto, fica a recomendação, Javier Marías. Bem, tu estás uma máquina. Eu quase estou a acabar aqui o podcast contigo.
Que bom.
Então, temos Uma Pequena Vida, de Anya Yanagihara, O Sentido do Fim, do Julian Barnes, Todas as Almas, ou qualquer outro que queiras, do Javier Marías, A Praia de Chesil, do Ian McEwan. Escolhe um.
Acho que vou para A Pequena Vida. Só porque é o mais presente que eu tenho e que lembro-me muito bem, ainda está muito presente.
Há bocado disseste uma coisa e tens-te lembrado bem das histórias. E acontece muito, eu até fiquei aliviada, porque acontece imenso com os convidados deste podcast, que é não se lembrarem da história.
Sim, sim, sim.
E eu lembro-me, imagina, um dos meus favoritos que eu li há, não sei, 15 anos já à vontade, é A Sombra do Vento. Eu lembro-me zero da história.
Amo.
Também gostaste, pronto. Sim. Olha, então vou por aqui também.
E há outros, tipo o Stoner, de John Williams, que eu vi que já muitas pessoas te tinham sugerido aqui, é um dos livros também da minha vida. Há vários, eu queria também ter dito português, o Remorso do Baltasar Serapião, do Walter Ugumem, é um dos livros que mais sensações físicas me fez sentir em toda a minha vida.
Uau!
Porque é uma coisa muito medieval, de machismo contra as mulheres, em que as mulheres são tratadas como animais e isso é bom. Tem um lado meio de nojo. Não, é bom porque é muito bem escrito
e
porque eu lembro-me de acabar o livro e de largá-lo, tipo, oh, acabou, que nojo. Mas não consegui também não acabar. E no fundo, aquilo tem sempre um fundo de verdade, não é?
Pois é, infelizmente, não é?
Infelizmente.
Ainda falta muito. Então eu vou também escrever O Remorso do Baltasar Serapião, do Walter Ugumem. O Stoner é do John Williams, eu já li e adorei. Este ainda me lembro por acaso a história. A Sombra do Vento é que eu estava a dizer que adorei e já não me lembro nada da história. E penso sempre, eu não releio livros.
Sombra do Vento é sobre um bibliotecário, se não me engano, um vendedor de livros.
Há um mistério, há uma criança, há uma biblioteca incrível, não é? Mas não me lembro. Eu sei que poderia relê-lo como novo, só que depois estou sempre a pensar, já cheguei a pô-lo na mesa cabeceira outra vez.
Sim,
depois,
sim, sim. Estás a perder tempo, ler, exatamente. Eu percebo.
Então fica também a recomendação.
Às vezes chega a isto, tipo, ver a sinopse e relembras.
Já li a contra. E já me trouxeram, acho que foi. Não sei, acho que foi o Chef Kiko que me trouxe esse livro, já não tenho a certeza. Olha, outro incrível também, agora por falar no Chef Kiko, já falei aqui, acho que é dos que eu mais falei, é o Shantaram.
Ah, eu não li.
Esse recomendo-te também.
Sabes que tenho algum problema com espiritualidades?
Mas não é espiritualidade, não de toda.
Okay.
Aliás, eu nem sei porque é que eu li, ainda bem que o fiz, porque não seria o meu género, mas é um homem que sai da prisão e isto é uma história real. É um homem que
eu acho que até fizeram agora o filme.
Fizeram, mas acho que é uma série até.
Okay.
Mas também acho que não é tão boa. Não, nem vou tentar, não sei. Mas o livro é enorme também, mas isso não te assusta, já percebi. E é um homem, um australiano, que foge, ou não é holandês, o baralho sempre, mas acho que é australiano, foge de uma prisão. Tinha sido preso, ele foge e só sabes isso. Enfim, a sinopse é essa, não estou a estragar, mas sabes isso. A meio da história ele conta de como é que ele fugiu. E vai viver na Índia e refugia-se lá, onde passa anos. E conheces desde a pobreza e as favelas, à máfia, à rica, à droga, à prisão, há assim imensos detalhes. E é tão bem escrito. E eu que digo sempre que não sublinho livros. Este livro é enorme, ele por acaso li no Kindle. Nunca tinha sublinhado tanto um livro, acho que nem sabia como é que se sublinhava no Kindle ali, aprendi.
Eu também sublinho de vez em quando.
Lápis ou caneta?
Agora falando, lápis sempre. Okay. Falando da Índia também, há muito, quando eu era adolescente li o Deus das Pequenas Coisas. Também me lembro de me causar, há lá uma cena de abuso sexual que também me causou uma reação física, quase uma dor de barriga, que fica, nunca mais me esqueci, estava no autocarro a ler.
Tinhas que idade, mais ou menos?
Era adolescente, tinha pai 16.
Ai, és muito miúda, não é?
E eu lembro-me de fazer muita impressão essa cena, estar muito bem escrita também.
Também me falaram neste podcast, não sei se não foi. Não, sei que o chefe Kika adorou, mas acho que não me trouxe para o podcast. Mas sim, este também já não lembro quem é que me trouxe, mas boa, temos aqui cheias de recomendações. Eu depois escrevo tudo no descritivo do podcast. A Sombra do Vento é do Carlos Ruiz Zafón.
Eu teria tantas mais, a sério.
É.
Para mim passava o dia todo a falar de livros. Eu adoro pessoas que me dão que me dão sugestões de livros. E tenho assim dois ou três amigos, quando estou com eles, é assim, tipo: Pedro, anda cá, vamos fazer aquele nosso momento. E ele, lá fazemos print screens das capas todas dos livros que eu tenho de comprar.
Eu adoro. Já tenho isso com amigas, agora tenho no podcast e dá-me imenso gozo. Aqui é mais, obviamente, mais arriscado, mas...
Eu, ao ouvir o teu podcast, também faço muito print screen. Também eu pratico muito o print screen.
Pratico muito, é ótimo. Depois fica em ação, não é?
Sim.
Mas eu própria tenho essa aflição de... Começa a crescer a lista de to be are, não é? To be read pile, e então é tramado. A Sombra do Vento, Stoner, do John Williams. O Stoner é um livro que tem eu fico com pena,
ele
fez sucesso póstumo. Foi uma escritora
triste.
Francesa que descobriu, traduziu e de repente virou um sucesso.
Mas eu durante muito tempo achei que ele só tinha esse. Mas afinal tem mais dois.
Tem mais, tem. Eu acho que o Zé Dioquintel trouxe-me outro dele, do John Williams. Já não lembro do nome, mas sim, Google it, mas sem dúvida. Walter Ugumem também já me trouxeram alguns livros. O Rumor de Baltasar Serapião trouxeste-me tu. Acho que foi... A Maria Eduardo Silva, outra vez, vocês têm o mesmo gosto, devem trocar.
Nós trocamos bastante.
Ora bem, ela também, ela trouxe-me As Danças do Brasil, do Walter Ugumem.
Não li.
Pronto, fica aqui também a recomendação. O Deus das Pequenas Coisas. E agora, mais uma pergunta. Ao dia de hoje, se a tua vida desse um livro, que título teria?
Então, provavelmente... Sabes que há uma citação do John Lennon que eu gosto muito, e usei inclusive no filme que eu realizei no final da escola, que ele dizia: "Life is what happens while you're busy making plans."
A vida é o que acontece quando estás ocupada a fazer planos.
Eu diria que o título, um bom título para a minha vida até agora é: "Mais vale não planear."
Mais vale não planear. Isso é bom.
Sim, mas foi uma lição tardia.
Mas não é difícil. Eu não sei, eu preciso, tenho esse problema com o meu marido, que é: eu preciso saber com o que eu conto. E o Tiago diz muito, logo se vê. Diz, não, mas logo
mas
se vê.
Há uma
não, mas
coisa
peraí.
Que é ser organizada em logística. Há outra coisa que é planear, ter expectativas em relação à tua vida. Okay. Eu sou muito organizada, as minhas férias de agosto estão organizadas desde outubro do ano passado. As casas, as pessoas, quase já organizei as comidas, para te ser sincera.
Posso ir de férias contigo?
Isso sou super organizada, mas a nível de tipo aquela coisa de vou ter muitos filhos e vou viver aqui e vou. Mais vale não planear.
Sim, isso é verdade, para não frustrar expectativas.
Há coisas que fogem muito do teu controle.
Sem dúvida, mais vale não planear. Então agora chega aquele momento em que eu ofereço um livro. Já sabias que eu... Muito obrigada por ouvir o podcast. Portanto, já te recomendei A História de Roma e outros aqui que depois também vou anotar.
Vou já buscar A
Joana
Berto
e recomendo a conversa com ela, que foi ótima. Então, espero que não tenhas este. Eu costumo ter um plano B, hoje não trouxe, mas é da Alfaguara, portanto é a primeira parte que acertei, a editora que tu gostas. E então, porquê é que eu trouxe este livro? Eu também o tenho, não tive, porque tenho vontade de o ler, ainda não tive coragem, tal e qual como Uma Pequena Vida, porque é um livro em que sofres, mas que é bonito. E sempre que eu comento com as minhas amigas, com quem também falamos de livros, digo assim, pai, não tenho coragem, porque eu digo a premissa, que não é spoiler, a premissa é: uma babysitter mata os filhos.
Ah, canção doce.
Já leste?
Já. Eu gosto muito da Leila. Aliás, a Leila tem o primeiro livro que eu li da Leila é O Jardim do Ogre.
Sim.
Que é muito bonito, é muito erótico.
É uma mulher viciada.
Sensações que livros me causaram. É raro descrições eróticas me causarem, me tocarem no sítio certo. Ela tocou, sem dúvida. E depois comprei a canção doce. Porque também, olha, foi sugerida pelo meu amigo Pedro, este que eu ainda agora falei. E tenho uma história engraçada para te contar sobre isso, porque eu tive uma pessoa na minha vida, tive e continuo a ter, mas já não vive comigo. A certa altura eu sempre fui mãe solteira, separei-me quando o meu filho era muito bebê, e há poucos anos percebi que precisava mesmo de alguém que me ajudasse, e contratei uma miúda de seu nome Martina Daniela, que foi viver comigo durante uns anos, que queria ser escritora, e em particular escritora de terror. E eu tive sempre a incentivar, ela viveu comigo há 4 anos, semana sim, semana não, que era quando eu tinha o Simão, e tive sempre a incentivá-la, ofereci-lhe um curso de escrita para terror. Ela, entretanto, quando nos deixou, salvo seja, quando foi à vida dela, seguiu a carreira de escritora. Uau. Já tem um livro editado de contos, em que ela escreve um dos contos de terror, e eu ofereci-lhe, comprei este livro para lhe oferecer.
A Canção Doce.
A Canção Doce.
Ok, a premissa é isso, é o bebê está morto, se não é assim aparecida a primeira frase, e depois o que as minhas amigas dizem é, sim, claro que fazem, porque eu digo, ah, mas morrem crianças e que horror, e elas, está bem, mas depois vai para trás e vai para a vida da babysitter e é lindo, pronto, e concordas.
Sim.
Então
sim,
pronto, olha, um plano B que eu tinha planeado mas não trouxe, mas fico-te a dever, e vamos lá ver se lês também, é da Alfaguara, é a Lúcia à Beira-Mar. Não, mentira, a Lúcia à Beira-Mar é o quarto. O meu nome é Lucy Barton.
Não li.
Tens?
Não tenho e não li. Então, e quero, olha, muito ler.
Boa, então era o meu plano B que não veio a tempo, mas porquê? O meu nome é Lucy Barton, é a Lucy Barton, é a história dela. É um livro muito introspectivo, é maravilhoso, e são 4, em que, digo já isto porque não é para desanimar, pelo contrário, é, eu não adorei, não gostei tanto do segundo, mas continuei, e ainda bem que continuei, porque o terceiro é maravilhoso. E o quarto é o meu favorito, que é o Lúcia à Beira-Mar. Foi começar.
Ok.
Portanto, ainda pensei em dar-te Lúcia à Beira-Mar, para dizer, não, isto é o quarto, vamos começar pelo primeiro. Então fica de ver-te.
Sim,
meu nome é Lucy Barton e é um presente envenenado, porque depois vais querer comprar os outros.
Os outros, está ótimo. Boa. Já leste As Primas?
As Primas, adorei, da Aurora Venturini.
Tão bom.
Adorei.
É que eu li logo a seguir à Canção Doce e lembrei-me agora.
Olha, boa.
E aquela trilogia da Elizabeth Strout que acaba com o William.
É essa?
Ah, então espera, só me falta a história dela, porque eu li o William.
O William é o terceiro.
Ah, então. Era, já estou com um avanço. O William é maravilhoso.
Pronto, é o terceiro que eu adorei.
E sabes que eu tenho uma relação muito boa com o meu ex-marido e li aquele livro mesmo a pensar, isto podia ser eu e ele perfeitamente.
Porque agora ela passa a vida dele, elas reencontram-se.
Eles são muito amigos.
São muito amigos e ela está sempre, oh,
aqueles
William.
Casos de que a intimidade vai para um sítio certo, não é?
Sem dúvida.
Com os anos, quando não há mágoa, há sempre mágoa, mas tu consegues resolvê-la, não é?
Que bom. Então olha, então ainda fico mais convicta do que te vou dizer. Vais adorar a Lucy à Beira-Mar. Porque, pronto, o meu nome é Lucy Barton. Porque tu conheces a Lucy.
Uhum.
E leste o terceiro sozinho e não te fez
confusão nenhuma.
É, porque não é uma continuação. É uma continuação no sentido em que eu já conheço a Lucy Barton no primeiro livro. O segundo, ela volta à terra dela e vês um bocado. O primeiro é, ela está no hospital, tem uma virose ou qualquer coisa assim, que não sabem o que é, e fica bastante tempo no hospital. E a mãe vai visitá-la. E a mãe com quem ela não se dava há muito tempo. E então há muitas coisas que tu sabes que ela pensa, mas não diz à mãe. E tu conheces a Lucy, e no fundo todos nós somos um bocado assim, há muitas coisas, sobretudo as mágoas, que é difícil dizer, não é?
Sim.
E é um bocado esse o primeiro livro. O segundo, ela vai ter com o irmão e com a irmã, e eu não gostei tanto, e depois o William, fiquei apaixonada, e eu achava que era trilogia, e bastante depois saiu então o quarto, Lucy à Beira-Mar, e é ela e o William, já mais velho.
Ai, adoro!
E então vais adorar. Então, até te posso oferecer, em vez do meu nome é Lucy Barton, posso-te oferecer a Lucy à Beira-Mar.
Achas que eu não preciso ler os primeiros?
Acho que se gostaste deles...
Sim.
E dela, sobretudo, o primeiro é mais ela. Recomendo-te de todos.
Há outro, lembrei-me de outro espanhol, que é o Manuel Vilas, que escreve, ai, um livro tão triste, tão triste, tão triste, mas tão bonito. A Tristeza à Beira-Mar. Não. Bem,
eu procuro
depois, procuras, e depois Manuel Vilas. Também é muito triste, muito bonito, também Alfaguara. Mas.
Tu quer anotar? Tenho aqui uma lista enorme.
É porque isto é tipo as andotas. Eu, quando começo a lembrar-me, lembro-me cada vez mais.
Olha, e resisti a não te pedir uma nota sobre baleias.
A minha não. Ai, quer dizer, há uma que eu posso contar e podemos fechar assim um episódio.
Ah, é que fora de contexto é sempre estranho pedir uma nota, mas
não faz mal. Eu já estou muito habituada a contar. Vou contar a que não tem palavrões. São duas baleias que estão aborrecidas no fundo do mar. E uma diz para a outra: e oh, mana, estava aqui a pensar, se eu amanhã comprasse uma pistola, e se eu amanhã te mandasse um tiro no meio da cabeça, amanhã o que saía na capa do jornal era baleia, baleia, baleia.
Ótima maneira de
pronto,
acabar.
O poder das palavras aqui está.
Maravilha, obrigada. E obrigada a quem ouve para a semana a mais.
Obrigada.